Eu achava que era uma obrigação casar. Porque também Madrinha não me soltava muito, não. Aí eu achava que o casamento. Até porque eu passei ainda muitos anos morando dentro de casa. Ainda. Quando eu vim para cá, fui para minha casa, eu já tinha mais de 20 anos. Até porque também as moças não entendiam muito o que era uma vida de casamento, se casavam nova. E hoje não, hoje até as crianças sabem tudo, né? As moças do sítio, elas eram muito inocentes, assim, de muita coisa. Não tem a facilidade hoje, todo mundo sabe de tudo. Tem as aulas para tudo. Naquele tempo tinha isso, não. Até porque para mim, que deixei de estudar logo cedo, fiz só até o quarto ano, e fui, aí ela foi para o sítio passar um ano, e lá eu arranjei esse namorado e me casei. Aí foi, 14 anos eu já estava noiva, e me casei com 15 anos. Fiz 15 anos no dia 6 de janeiro, e casei no dia 15. E acho que era. No caso as moças, elas eram meninas que trabalhavam em si, assim, junto com os pais, né? Trabalhava. As moças no si trabalhavam, mesmo no, no, na roça. Eu não, porque eu fui criada, a mesma pessoa que me criou Rosinha, e a gente foi muito bem criada. Mas as meninas lá do sítio eram assim.
E a senhora,
Casava
assim,
cedo.
o trabalho era muito pesado no sítio?
É, era pesado, porque elas trabalhavam de enxada mesmo. Era. Limpando de enxada, era. Você mesmo lá no sítio da gente, as moradeiras, elas trabalhavam muito.
As moradeiras.
Não tinha estudo. Não tinha estudo. Não tinha. Eu mesmo estudei. Em particular, porque tinha a minha professora, ela era de Patos, aí se casou com uma pessoa lá e eu estudei um tempo com ela, mas os pais não tinham nenhum interesse para botar filho para estudar, né? Não, hoje não, que o sítio é muito evoluído, tem tudo, os sítios, os meninos se formam, as meninas se formam, mas no meu tempo de minha criança, tinha isso não.
Aí a senhora
É
falou que.
tanto que a gente veio, eu vim para aqui porque quando eu estava aqui, bem no segundo ano, aí Madrinha vim para aqui estudar, porque ela era uma professora assim que já para o quarto ano ela não era assim adequada, e eu vim para aqui. Mas ninguém se interessava, os pais não se interessavam para botar filho para estudar, não. Até porque não tinha como. Não tinha grupo, não tinha nada. Hoje lá no sítio da gente é tudo. Tem tudo, mas naquele tempo, jeito nenhum.
E a senhora falou que a senhora teve professora particular, né?
Foi,
Como é?
ela era particular, porque ela morava em Patos, aí veio casou com um senhor lá do sítio, ele era viúvo, e eu estudei até o segundo ano com ela, mais ou menos aí ela sabia, aí vim para aqui, vim fazer até a quarta série aqui. Mas. Tinha professor.
E a senhora estudava sozinha com ela ou tinha outras crianças?
Tinha algumas crianças, mas também eram poucas, sabe? Mais ou menos daqueles pais que entendiam mais ou menos. Mas os outros não queriam saber disso, não. Botar filho para estudar, não. Não queria.
E depois assim, a senhora, por exemplo, né, que casou tão jovem, logo a senhora veio a ter filhos ou não?
Tive, não. Passei 4 anos para ter filho. Foi.
E como é que era assim, ser mãe assim no sítio? Era uma coisa muito complicada? Como que era?
No sítio era. A pessoa tinha filho. Eu não. Quando eu fui ter meus filhos, parece que eu só tive dois filhos que ela não esperou a parteira, não, que era uma enfermeira de Malta, do sítio, da gente para a cidade. Era alguns quilômetros, mas elas tinham com parteira. Parteira. Não tinha, não ia essa história assim, ia ter filho na maternidade. Aí já para o fim, já foi, como se diz, já teve já aquelas mulheres que elas se integraram assim de enfermeira, de enfermagem, né? Aí pessoas já tinham filho com a enfermeira, mas era parteira. Eu mesmo tive, porque teve dois filhos meus que não esperou a parteira chegar, não. O Antônio foi buscar, mas quando chegou já tinha nascido. Com a parteira que era acostumada a fazer lá. Parto aí, não tinha como. Ela veio lá para casa, mas para ficar comigo, e ele foi buscar, só que não esperou, não. Eu tive dois filhos, assim, quando a enfermeira chegou, ele já tinha nascido. Já tinha nascido e ela já tinha feito todo o preparo, porque já tinha cortado o umbigo da criança, já tinha feito tudo. Era uma pessoa sabida, né? Ela, nessa região lá todinha, ela pegava os filhos, pegava a criança. Era parteira mesmo. Até porque era pela graça de Deus, né? Porque quando é uma coisa difícil, por exemplo, se uma criança tiver atravessada que não nasce, né? Teve pessoas até que morreram de parto. Não tem como, né? Aí é um cesário, era muito difícil, mas era tão difícil isso. Era muito difícil. Sempre elas tinham normal. Tudo tinha normal. Eu mesmo tive os meus ciclos normal. E minhas filhas nenhuma tem normal, acredita? Nenhuma. Todas são cesariadas. Porque elas não tem como ter. Eu sou cesariana. E eu tive elas tudo normal. A minha mãe legítima, né? Que ela teve 22 filhos, nunca teve um aborto e teve deles até só. E nunca foi uma maternidade. Nunca teve um cesário. Nunca. Pois foi. 22. Mas ela não criou tudo, não. Ela morreu com 16. Só criou. De 22, ela morreu 16. E ela criou o quê? 6, né? 6 filhos. Nunca foi numa maternidade. Teve gêmeos. Normal. E lá na cidade, gente, uma mulher não teve. Trigêmeos, normal, no sítio. Uma coisa dessa é muito, né? Ela naquele tempo não tinha como saber, pensava que era dois, que a barriga era enorme. Aí tinha um médico em Malta que era chamado Doutor Cajuais. Aí ela, quando ela adoeceu para ter esse menino, aí foram atrás dele. Aí ele nasceu a primeira, foram três meninas. Nasceu a segunda, e ele disse, ainda tem outra. Ah, meu Deus, foi um sofrimento muito grande daquela criatura. Aí, e para ter de um para outro, ela sofreu. Teve a primeira e ficou sofrendo dores. Dores, 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 mais dores. Aí ele disse, vai nascer outro. Ou outra, que eu não sei, era outra. Aí nasceu. Aí ela continuou tendo dores. Ele disse, ainda tem outra. Aí teve a terceira. Um parto normal de três criaturas. Foi o Dr. Cajuais. Ele era parteiro mesmo, sabe? Mas ele atendia tudo lá nessa cidade. E foi. A Maria, todo mundo. Que era tão difícil. Três gêmeos aqui naquela época. Hoje. Assim, acontece muito que fazem aquelas inseminação, né? Mas foi.
Quando assim tinha problema de doenças, crianças, assim, e não havia farmácia, né?
Antigamente morria muita criança. Morria muita criança. Porque, até assim, eu acho, pela criação que as pessoas tinham, não tinha muito cuidado, né? As crianças descalças, não tinha, a mãe não tinha o cuidado que hoje tem, não. Que hoje tem, não, que até pelas periferias também existe muita gente, né? que não tem cuidado com os filhos. Mas morria muita criança naquele tempo.
E como que era a sensação? A senhora falou, né, que a mãe da senhora teve esses filhos
22.
Todos, e morreram tantos,
morreu,
né?
Morreu 16. Ele morria novinho ainda. Morria novinho ainda. Com 2, 3 meses. Eu não sei se era falta de alimentação dela ou alguma coisa que ela tinha, né? Ou anemia dela. Eu sei que o máximo era 3 meses, ele morria.
E como é que era o sentimento, assim, de uma mãe vendo, assim, o filho morrer?
Eu acho que elas achavam a coisa comum, assim, de uma criança. Levava ali no médico, passava aquele remedinho e pronto. Aí ficava dando toda a alimentação. Às vezes não tinha nem muito uma boa alimentação. Ah, criança morria demais de primeiro. Eu acho, no caso da minha mãe, eu não sei o que, não sei o que era que eles tinham, que quando atingiu uma idade de 2 ou 3 meses, ele morria. Foi muita, muito, muitos, quer dizer, 16, né? 16 filhos morrer.
Quando a mulher ficava grávida, tinha-se assim, o hábito de já escolher o nome da criança antes de nascer? Como é que era isso?
Tinha delas que escolhia, né? Às vezes sempre, assim, nome dos avós, dos avós, sempre. Seguia sempre a família, né? O nome, os nomes que hoje as pessoas nem querem mais os nomes de antigamente. Só a gente vê nas atrizes, eles botam os nomes antigos, né? Hoje o povo não quer. Inventa todo o nome de qualidade. Não querem botar um nome assim antigo, não querem. Né? A gente só vê na revista nome antigo. Eles botam nos filhos dele, eu acho muito bonito. Mas o povo não quer.
E as pessoas faziam assim remédio caseiro para. Para curar as doenças, assim?
Fazia porque as pessoas dão muito assim, valor a por exemplo, a coisas que, de chá, de lambedor, essas coisas assim, fazia. Eu até hoje ainda dou muita crença, assim, remédios caseiros, eu dou muito.
O lambedor que a senhora disse é o quê?
Hein?
Lambedor.
Lambedores é que a pessoa fazia de mangará de bananeira. Não sei se você conhece mangará de banana, que é o cacho. Tem aí, tem aquele mangará, quando o cacho de banana ele cresce, aí tem aquele mangará embaixo, que ele é assim, roxo. Aí as pessoas botavam para cozinhar, cortavam bem cortadinho, botavam para cozinhar quando cozinhava muito, aí escorria, tirava aquela água e botava açúcar dentro, isso aí é para a gripe, para a garganta. As pessoas faziam muito. Também faziam de ameixa, de muita coisa, muita planta medicinal, de hortelã também fazia. Fazia a maior parte disso aí, era feito era caseiro mesmo. Principalmente se tivesse uma infecção, uma coisa assim, que era tratado com isso aí.
As pessoas tinham o hábito de filtrar água para beber, tratar, como é que era?
Lá em casa a gente tinha filtro, mas como a água assim era de cacimba. Lá em casa mesmo a gente tomava água de cacimba, no riacho tinha aquela cacimba, cavava aquela cacimba na areia, aí apanhava água e ainda filtrava no filtro, mas a maior parte das pessoas elas não filtrava, pegava mesmo no açude, diretamente tomava, não tinha filtro não.
Diretamente?
Lá em casa a gente tinha filtro. Era. Então botava no pote. Porque ela dizia assim que o pote, ele Ele tira toda a coisa, ela fica nas paredes do pote. Tudo que a água tem, ela fica nas paredes do pote. Por isso que tem pessoas ainda hoje que tem um pote, enche ele, dele é que vai pro filtro. Porque tudo aquela poluição que a água tem, né? Aí fica nas paredes do pote, não vai tão diretamente para as velas. Porque quando há poluição da água, a vela fica muito vermelha. E o pote não, o pote ele tira toda aquela vermelhão que a água tem. O que ela tiver, fica nas paredes do pote. Tem gente que ainda usa um pote só para botar água no filtro. Tem gente que faz isso. E no sítio elas faziam assim, porque não tinha condições de comprar um filtro, aí usava o pote mesmo. Aí ficava nas paredes do pote tudinho. Como se fosse quando a gente ia lavar, tinha aquela lama. Como se fosse uma lama. Do jeito que tem na vela do filtro, fica no pote. Engraçado, né? Porque o barro, a tendência dela é tirar toda aquela coisa da água, aquela furtidão de lama, essas coisas assim.
E as pessoas assim conseguiam não ficar doente desse jeito.
As pessoas eram tão sadias, era muito sadia. Eu sei que lá no sítio lá de casa era muito difícil uma pessoa adoecer. Gripe curavam com remédio de casa, né? Do mato, lamedor, como eu estava lhe dizendo, fazia de mangará, fazia de ameixa, que tinha pé de ameixa, fazia de tudo. E quando quebrava um osso? Quando quebrava um osso, sabe o que eles, as pessoas pobres, quando quebravam um osso, elas botavam ali, aí botavam de um lado e de outro, um estalho assim, como umas cascas de pau. Aí ali queria todinho, por exemplo, tivesse quebrado essa munheca aqui, né? Aí ajeitava todinho e botava aquela talha do lado de outro e queria todinho. E também botava antes de botar ela, botava como se fosse, um mato, uma madeira que ela ficava roxa. Aí eles botavam. Aí ficava roxo, roxo, aí botava aquela coisa, a talha de um lado e do outro, para cicatrizar o osso. Era desse jeito. Eu mesmo vi lá no sítio, menino. A criança quebrava um braço ou uma perna, fazia isso. Não ia para médico, não. Depois foi se evoluindo mais assim, quando quebrava um braço, uma perna, mas era desse jeito. Ficava às vezes aleijado. Ficava aleijado, porque uma coisa que uma pessoa não sabia, né? E era um senhor que tinha lá, que ele é quem fazia a quebradura. Às vezes ficava até vendo o osso assim, aí ele ajeitava todinho, bem ajeitadinho, aí inquiria todinho aquela casca de pau do lado e do outro, para não mover. Aí a pessoa ficava com o braço na tipoia um tempo. Eu alcancei isso. Muitas vezes aconteceu isso lá no sítio.
E devia doer muito, né?
Não é não, um osso quebrado só com isso aí, né? Aí também tomava muita casca de pau, tomava também. Tomava cajueiro. Botava de molho, botava também ameixa de molho, mastruz, tomava mastruz, que ele é muito cicatrizante para osso. Era um remédio, era esse.
Tinha rezador também.
Também tinha pessoas também que rezava. Mesmo quando acontecia que a pessoa quebrasse, quando estava doendo muito, aí chamava uma pessoa para rezar. E era que a pessoa rezava, a fé é quem cura, né? Aí passava aquela dor, porque aquela pessoa tinha muita fé naquela reza daquela pessoa e melhorava. É porque a fé é quem cura, né? Isso era.
As casas em que as pessoas moravam eram construídas como?
A maior parte era de taipa. Aquelas casas de taipa que hoje até muitas pessoas hoje tem doença de chaga porque elas moravam em casa de taipa. E a casa de taipa ela acolhe muito o barbudo, que ele dá doença de chaga do coração, o coração começa a crescer. A maior parte, lá no sítio da gente tinha algumas, e outras eram de tijolo. Elas foram derrubando e fazendo de tijolo para o morador. Mas tinha também casa de taipa.
Como é que elas eram construídas?
Eles cavavam os compartimentos e quando acabava, aí botava madeira todos os compartimentos. Aí cobria, os caibros eram de madeira lá do sítio e também tirava as varas. Aí cobria com telha e depois eles iam rebocar com barro. É isso aí.
E durava quanto tempo uma casa dessas?
Muito mais do que um de tijolo. Ai, podia... basta. Não cai assim, não. A de tijolo é bem mais fácil de cair do que uma de taipa. É muito segura. Porque ela ali, aquela madeira é toda cavada. E é toda, como se diz, enterrada assim. Toda madeira. Amarrada uns nos outros. Aí depois eles vão rebocar todo dentro. Enfiada as varas, toda cercada de vara, toda enfiada com vara assim, de um pau para outro, aí depois barro. Oxe, olha, dura séculos se for possível. Muito mais. Ah, uma casa de tijolo é fácil de um velho botar abaixo. A de taipa não. Pode cair o barro, mas a madeira fica em pé. Lá no sítio da gente, ó. Algumas.
E o piso da casa era como?
Na terra. Na terra. Agora ali eles faziam durinho, sabe? Batia aquela, molhava todinha, botava aquela camada de barro, batia todinho, ficava igual a cimento, bem durinho. A pessoa varria, não saía terra não. Mas era assim.
E o telhado?
Telha. A telha era os caibros e as ribas, era tudo tirado lá no sítio mesmo. Todos os pau torto e todos os caibros, mas era tirado lá. E as ribas também. Era vara. Tudo entressado de vara. E hoje é tudo da riba, né? Os caibros tudo... Não, era tudo assim. Tirado lá no sítio mesmo.
E as telhas eram feitas como?
As telhas, tinha as olarias de telha. Elas do jeito que tinha tijolo, eles botavam, preparavam as telhas, que tinha as formas de telha, aí tinha as olarias, elas botavam para queimar. Tanto a telha como o tijolo era assim. O tijolo fazia aquelas pilhas enormes, assim, do tamanho de uma sala dessa, enorme, alta assim. Aí tinha aquelas fornalhas, as bocas assim, deixar a boca aí ali, eles botavam lenha e tocavam fogo. Aí queimava o tijolo. E as de telha também, é diferente a olaria de telha. Aí fazia ela um monte, e aí ia embalando tudinho e depois queimava.
As pessoas tinham o hábito de cuspir dentro de casa?
Tinha. As pessoas idosas tinham. Tinha, principalmente quase todo mundo fumava. Né? Fumava fumo, aquele fumo forte. Aí tinha esse costume de fumar. De fumar e também de cuspir. Era. Principalmente aquelas pessoas que moravam em casa de tarde. Não tinha assim muita higiene. Aí não.
E as mulheres não ficavam bravas porque sujava o chão, não?
Eles até também fumavam também fumo. E cuspia também. Os que moravam nessas casas assim, fazia isso.
E para lavar roupa, como é que era?
Lavava no açude. Levava, dava trouxa de roupa na cabeça. E botava água também na cabeça. Era. Tinha pessoas que tinham jumento com aquelas a cangalha e os aquelas bichinhas de madeira que carregavam. Mas tem outras pessoas que carregavam na cabeça. Longe, às vezes tão longe. Para casa. E para lavar roupa também. Lavava no assim. Em açude, que não tomava água de lá, aí lavava dentro do açude. E o açude que tomava água era puxando. Fazia um buraco bem grande aqui, aí aqui sentava umas pedras para lavar e puxava água de lá e botava na vasilha bem grande. Sempre as pessoas tinham arguidá, era de barro, aí lavava. Lavava roupa assim. Era muita dificuldade.
Com que sabão?
O sabão fazia em casa. Fazia em casa. Lá no sítio mesmo tinha aquelas gorduras, aquelas graxas que ia juntando. Aí fazia um sabão de 8 xícaras. Elas faziam. Pisava aquela 8 xícaras. E juntava com aquelas gorduras de porco, de, sabe? Essas coisas assim. Aí fazia sabão. Ele fedia muito, porque era de 8 xícaras, mas elas faziam de 8 xícaras. Ficava a roupa, até o cheiro na roupa ficava. Ficava um cheiro na roupa, não era muito bom não.
Roupa de cama era como? Lençol assim.
Na pobreza era muito assim, como se diz, a maior parte das pessoas pobres, né, elas faziam até lençol de saco. Antigamente tinha um saco muito bom, assim, grande, enorme. Aí elas faziam lençol de saco. Aí ficava bem alvinho, assim, que elas botavam para quarar. E emendava, assim, sabe? Uns com os outros. Antigamente as pessoas tinham máquina de mão. Era máquina de mão. Você conhece máquina de mão? Pois a Luizinha tem uma aqui. Que ela, hoje é de pé, mas antigamente ela era movida à mão. Era uma máquina. Aí tinha um veio assim e a pessoa costurava. Era. As pessoas faziam. A maior parte da pobreza era assim. Fazia lençóis de até vinha até saco de botar algodão, que era branco, aquele saco grande. Aí elas faziam também. A pobreza antigamente sofria muito, porque não tinha nada, né? Sofria muito com isso. De chita, quando chegava na época do algodão, aí eles vendiam algodão, aí ia na loja, comprava aquele monte de tecido de chita, fazia também lençol. Era assim. Era muito sofrimento. Muito mesmo. A gente pensa, eu pensei, meu Deus, será que tem gente muito pobre hoje? Mas ainda tem. Tem gente muito pobre ainda hoje. Lá no sítio da gente, elas eram muito boas para os moradores, sabe? Quem me criou foi duas moças, o povo chamava de moça velha, e um padre, que elas eram. Eles eram muito bons para os moradores. O morador deles era. Depois que eu cheguei lá, eu alcancei a vida deles muito boa, mas pelos redores sofria. Muito. Ele era muito bom, assim, porque o morador adoecia. Ele tinha 2 médicos em Patos que eram médicos dos moradores deles. Ah, Maria, eles eram muito bons. Todo morador criava lá no sítio, criava gado. Era bom, mas em outros cantos lá já teve sofrimento. Muito.